São 9h25, agora vamos para o debate. Como acontece à quinta-feira, temos João Taborda da Gama e Francisco Assis.
E a vantagem é que aqui Francisco Assis pode falar à vontade, não é?
Pois pode. Francisco, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, antes de mais. Hoje queremos saber o que pensam sobre os esclarecimentos, dos esclarecimentos da Comissão Nacional de Eleições, mas se calhar começávamos por aqui, como a Joana disse ainda agora, temos que perguntar, Francisco, afinal, o que é que aconteceu para demitir-se do cargo que tinha no Parlamento Europeu de coordenador para assuntos latino-americanos? Americanos, foi ou não foi proibido falar e por quem? Vamos esclarecer este ponto.
Porque verdadeiramente não sei, tenho as minhas suspeitas, mas como não tenho provas, não faço juízos, considerações públicas sobre isso. O facto em si foi que pela primeira vez, num debate sobre a Venezuela, e foram muitos que se realizaram nesta legislatura no Parlamento Europeu, não falei. A única outra vez em que não tinha falado foi num debate em que só falou uma pessoa e falou o presidente, em nome do Grupo Socialista, o presidente do Eurolab, que é a Assembleia Parlamentar Eurolatina-Americana. Não me impediram de falar, não me deram nenhuma explicação plausível, sendo eu o coordenador do grupo, teria até de ser ouvido sobre a estratégia do debate. Portanto, houve aqui algo que me ofendeu absolutamente, que pôs em causa a minha dignidade, quer no plano político e parlamentar, quer mesmo no plano pessoal. Portanto, fiz aquilo que tinha que fazer, demiti-me do exercício dessas funções e considerei o assunto completamente encerrado, ainda por cima estou, como é sabido, de saída do Parlamento Europeu e não quero continuar a alimentar essa questão. Agora, é evidente que quando sou ofendido, reajo, não é? Poderia ser de outra maneira.
Bom, então vamos lá regressar. Obrigada, Francisco. Vamos regressar aos esclarecimentos dos esclarecimentos da Comissão Nacional de Eleições. Miguel.
Sim, isto porque a CNE, depois de ter feito correr tanta tinta com a tal interpretação da lei sobre publicidade institucional, emitiu ontem uma nova nota em que diz que, afinal, o Governo e as câmaras podem fazer, por exemplo, inaugurações, mantém sim a proibição do uso de suportes publicitários ou de comunicação que tenham slogans ou mensagens elogiosas ao trabalho feito pelos detentores de órgãos públicos. O que eu pergunto, João, é se ficou esclarecido ou se já estava?
Eu penso que ficou esclarecido. Penso que isto é uma questão antiga, é uma questão, para recuarmos ao histórico disto, durante as campanhas há sempre uns excessos de certos autarcas. A CNE faz recomendações e muitas vezes os autarcas recorrem dessas recomendações e o Tribunal Constitucional fixa jurisprudência. E essa jurisprudência que o Tribunal Constitucional fixou, acabou por sair o tiro pela culatra, é mais severa do que tinha sido as indicações da CNE. E, portanto, a CNE, havendo já a jurisprudência disso e agora havendo um ato eleitoral, fez recomendações que transforma, digamos, numa linguagem mais acessível, aquilo que é... Que é a jurisprudência do Tribunal Constitucional.
Mas então ajude-nos lá a perceber o que é que um governante pode e não pode fazer.
Bom, a linha é sempre a linha do bom senso, da decência e da transparência, não é? Há coisas que é óbvio que não pode fazer e há coisas que é óbvio que pode fazer. Pode inaugurar um centro de saúde e, portanto, houve muito populismo à volta disso. Não pode pôr um cartaz a dizer com o governo mais 2.000 pessoas têm acesso na freguesia Y ao centro de saúde. Aquilo que se tenta agora precaver não é tanto este tipo de inaugurações. Aquilo que se tenta precaver é que os candidatos ao Parlamento Europeu não estejam a ser passeados de forma promocional por esse país fora a pretexto de inaugurações de certames, de feiras do enchido ou do que quer que seja. E por isso é preciso que estas recomendações se dirijam, digamos, à multiplicidade dos nossos municípios para haver alguma decência na promoção dos candidatos às eleições europeias, que se calhar tiveram adormecidos durante muito tempo, mas agora podia haver, digamos, uma tentativa de juntá-los a eventos locais e também de, a propósito disso, fazer passar mensagens promocionais. E, portanto, repito, isto é algo que resulta da decência e do bom senso, que resulta da lei da interpretação do Tribunal Constitucional, motivada pelas reações adversas daquilo que foram alguns autarcas no passado. A CNE esclareceu e houve uma tentativa de spin bem feita, mas que parece que agora está a morto, dizer então não se pode inaugurar nada, isto é indecente.
Foi uma polémica artificial.
Não, foi uma polémica para tentar, digamos, condicionar a ação da CNE naquilo que se preparava para ser, segundo algumas pessoas, para ser, digamos, um grande tour dos candidatos às europeias aí pelos municípios, naturalmente favorecendo...
Mas a imagem que passa é que foi a CNE, passa a expressão, a meter a viola no saco, ou não?
Não parece, porque a CNE nunca disse que não podia haver inaugurações. Não pode haver mensagens promocionais a dizer esta inauguração e está aqui por acaso o candidato... e este governo é ótimo, ou o PSD tem feito excelente trabalho nesta autarquia e, portanto, sim, este senhor merece continuar.
Francisco, a CNE não deveria ser mais clara quando emite estas notas, de forma a não permitirem várias interpretações, como temos visto?
Estas matérias geram sempre algum conflito de interpretações, mas o que é aqui importante salientar é que este problema existe. Este problema não foi inventado pela CNE nem pelo Tribunal Constitucional. Este problema existe, de facto, no país, que é há demasiado dinheiro público, quer a nível, isto aplica-se a todos os governos e a todos os partidos, naturalmente, mas há demasiado dinheiro público ao longo dos anos que foi gasto em ações de propaganda absolutamente insidiosa em vésperas de eleições. Se formos às câmaras municipais, vemos que grande parte dos boletins municipais são boletins de propaganda da figura do presidente da Câmara local. Normalmente tem, em 20 ou 30 páginas, tem 100 ou 200 fotografias do presidente da Câmara local. Há demasiados casos desses. A nível governamental, também ao longo dos anos, foram verificando situações dessa natureza. E isso,
mas parece-lhe, por exemplo, que é o que está a acontecer com as inaugurações de centros de saúde todos os dias, ou não?
Não, não acho que seja isso que esteja a acontecer agora, e não estou a comentar a atualidade, embora não seja comentável, como é evidente. Estou a dizer que é um problema de fundo que existe no nosso país, talvez pela nossa escassa tradição democrática. Usam-se demasiadas vezes os dinheiros públicos para a promoção de candidatos. Até acho que o pior nem é nas eleições europeias. As eleições europeias são aquelas que passam mais à margem disto tudo, mas em eleições legislativas, em eleições autárquicas, há situações absolutamente escandalosas e que, evidentemente, têm que ser devidamente reguladas. E, portanto, é esse o esforço. Eu vi alguns autarcas muito indignados e alguns já habituais a quererem sempre aproveitar qualquer coisa para se porem em bicos de pés e virem contestar a Comissão Nacional de Eleições de uma forma até um pouco canhestra. Porque a verdade é que esta questão existe e este problema tem que ser enfrentado. E tem que haver decência, tem que haver sensatez, naturalmente, mas infelizmente não tem havido decência nem tem havido sensatez. Não estou com isto a dizer que todos os autarcas fazem isto. Eu próprio fui autarca da Câmara Municipal de Amarante. Eu, por exemplo, nunca criei um boletim municipal porque sabia que os boletins municipais rapidamente degeneram em órgãos de propaganda do Presidente da Câmara. Pois, felizmente, a pessoa que me sucedeu criou um boletim municipal que foi absolutamente exemplar e impediu, em algum momento, que ele se transformasse disso. Mas a maior parte dos casos não é assim. Portanto, é preciso termos noção do país em que estamos a viver e da necessidade de corrigir certos comportamentos.
Obrigada, João Taborda da Gama, Francisco Assis, comentador da Renascença.